É com alegria que a gente sempre volta à casa do Senhor. A Priscila comentou sobre a ausência do pastor. Hoje está muito frio. Era um bom dia para a gente fazer o culto da fogueira, né? Tá muito frio o culto da fogueira. Mas a Sônia não veio, então é por isso que a gente não fez, né? Mas a gente fica feliz porque o pastor teve essa oportunidade. Continuamos a orar por eles lá na Austrália, para que o Senhor cuide de tudo, para que o Senhor, como da mesma forma que ele levou em paz, traga ele em paz também, de volta à casa dele, de volta ao convívio com os irmãos e com essa parte da família que está aqui, que é a Fernanda e o Lucas. Então, essa semana a oração é pela vida desse jovem casal, que eu tive a oportunidade de, no ano passado, estar presente. Foi um privilégio também. Diante de tantas incertezas, o Senhor cuidou de tudo. E é esse Deus que nós pregamos e procuramos conhecer a cada vez mais. É esse Deus que nós buscamos experiências para que possamos atravessar esta vida. Essas duas passagens que nós temos aqui na Terra, quando nascemos e quando vamos morar com Deus. Eu, algumas semanas atrás, nós falamos sobre Jonas. Quem estava aqui? Quem estava aqui? Boa parte estava aqui, mas eu vou relembrar algumas coisas. Nós falamos sobre Jonas fugindo da direção de Deus. Foi esse o tema da mensagem, fugindo da direção de Deus. Você pode substituir esta palavra direção por plano, por amor. Fugindo do amor de Deus, Jonas, ele foi essa pessoa que procurou fugir da direção de Deus. E nós, naquele momento, naquela mensagem, uma coisa que nós deixamos bem claro, que nós devemos guardar conosco, que Jonas, ele é real, foi alguém real, que a Bíblia relata de uma maneira real, e a própria Bíblia traz evidência sobre isso. O próprio Jesus se refere a Jonas. O sinal da sua morte e ressurreição é o sinal de Jonas. Ele diz isso aos que estavam indagando naquele momento. A própria Bíblia, no Antigo Testamento, fala de Jonas como alguém histórico. Então, eu gostaria que você saísse daqui. Se você não esteve na semana da vez passada, saísse com isso em mente. Jonas é histórico. Por que que existe essa nuvem em volta da pessoa de Jonas? Por causa do evento do grande peixe, do grande peixe que o engoliu. Às vezes a gente fica só focado nessa questão do grande peixe, mas a verdade é que o livro de Jonas, ele traz muitas lições, e a principal dela é a soberania de Deus sobre todas as coisas, e que o amor dele se derrama de uma maneira abrangente a todas as nações e a todos. Jonas é um personagem real. E ele foge do plano de Deus, em vez de ir para onde Deus falou para ele ir, que era para Nínive, ele toma direção para Tarsis, totalmente ao contrário. E aquele povo, Nínive, que Jonas tem que ir pregar a mensagem que Deus pede para que ele vá pregar, aquele povo era um povo muito perverso, era um povo muito maldoso. Ele é um povo que buscava guerras. Imagine você fazer fronteira com um povo, com uma nação, que é até difícil de falar isso. Mas eles pegavam as pessoas e empalavam. É uma técnica que eles tinham, uma técnica dolorosíssima que causava morte aos poucos. Simplesmente eles enfiavam uma estaca atravessando o corpo humano. É até difícil de imaginar que exista isso, que tem existido. Mas existiu. É que nós já estamos milênios à frente disso, né? E quanto mais distante fica, menos impacto tem essas coisas, ou a gente até mesmo acha que não é real. Mas Deus manda Jonas ir pregar a mensagem àquela nação. E o livro, ele nos mostra como as pessoas não seriam quando cumprem a vontade de Deus. Por exemplo, ele faz várias comparações. Ele traz os pagãos, aqueles marinheiros que clamavam cada um aos seus deuses, com força, com ênfase, e o próprio Jonas, que era crente, como eu e você. O próprio Jonas estava dormindo. Isso mostra o nível de distância que Jonas estava da presença de Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre o capítulo 2. E a mensagem dessa noite é o ambiente de transformação de Deus. O ambiente de transformação de Deus. Esse ambiente de transformação de Deus, que muitas vezes eu e você estamos expostos, ou melhor dizendo, devemos estar expostos neste ambiente de transformação de Deus. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia, seja ela digital ou em papel, no capítulo 2 do livro de Jonas. Livro de Jonas, capítulo 2, nós vamos ler dos versos de 1 a 10. Hoje, dia das mães, nós temos um quórum um pouco menor, e a gente não podia deixar de dizer isso. Você que está assistindo a essa transmissão e você que está aqui presente, todas as mamães, nós agradecemos a Deus pela vida de vocês. Eu tenho minha mãe está longe a 30 quilômetros só. Mas ela tem sido um grande auxílio para mim. Inclusive, esses tempos atrás, eu lembro que eu tive uma contusão aqui, e quem me levou no hospital, um filho marmanjo de 38 anos, carregou a cadeira de rodas para mim. Quem foi? Minha mãe. Olha só que coisa, né? Eu no hospital lá e minha mãe levando a cadeira de rodas para mim. Jamais pensei que ia passar por isso nessa idade, né? Mas olha só. Acontece. São as coisas da vida. Vocês acharam? Diga amém. Amém. Vamos ler. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Olha só, ao seu Deus. Ele disse: em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Nós vemos aqui nesta passagem, não sei se você prestou atenção, mas eu, imaginando esta cena, eu me reporto a uma situação de calamidade, uma situação de dificuldade, uma situação de grande tormenta, de escuridão. O próprio Jonas relata isso, este capítulo 2, como se fosse um processo de morte. Imagine-se como se alguém estivesse sendo enterrado vivo. Como a alma, ela se torna estreita. Quando você está numa situação de extrema tormenta, de extremas situações que afligem a sua vida, Jonas descreve isso. Descreve situações difíceis. Quem aqui já não passou por alguma situação difícil? Quem aqui nunca passou por uma situação difícil? Eu tenho certeza que, se eu fazer essa pergunta e pedir que você levante a sua mão, todos levantariam a mão. De alguma forma. Mas o que eu aprendo aqui neste trecho e olhando o livro de Jonas como um todo, não somente a parte do grande peixe, que nem quando a gente é criança ouve muito na escolinha, olhando o livro como um todo. Eu vejo aqui como é um processo de transformação. Olhando o livro de Jonas como um todo e esta passagem, há um processo de grande transformação, um ambiente de desenvolvimento, um ambiente onde está sendo construído, onde está sendo forjada alguma coisa. E às vezes são estes ambientes de dificuldade, estes ambientes, lugares de tensão que nós somos formados, que nós temos crescimento, que nós temos uma evolução, o desenvolvimento da nossa vida, das nossas emoções, do nosso caráter, do nosso jeito de lidar com as situações e com os outros. São ambientes de dificuldade, são processos de construção. E na minha mente, quando eu meditava nesta passagem, veio muito a palavra forjar. Forjar é um termo que se usa muito no molde, principalmente no molde de ferramentas, de coisas de ferro. A palavra forjar, que me traz esse sentido de modelar. Para ficar um pouco mais claro, você com certeza tem a sua profissão, e como eu tenho a minha. E não adianta muitas vezes você pegar alguém que teve uma carreira, um histórico em uma profissão, por exemplo, na área de compras. Ele é um ótimo comprador. Ele tem esse histórico, ele passou no estágio, ele teve as dificuldades ali, os desafios de aprender, de ter a responsabilidade de responder a um superior, cresceu na carreira, tomou uma outra posição onde ele podia fazer pedidos menores, e aí ele vai crescendo, ele está sendo forjado, ele vai entendendo ali que tem que ter uma requisição, que tem que ter uma aprovação de um superior, que a compra tem que vir diretamente para a necessidade da empresa. Entende? Essa pessoa, esse profissional, ele está sendo forjado. Ele está sendo modelado para aquela profissão. Não adianta eu pegar esse profissional e colocar ele na área de vendas. Ele vai ser pode até dar certo, né? Eu não posso falar que ele vai ser, né? Pode ser um preconceito da minha parte, mas ele vai ter muita dificuldade para trabalhar numa área de vendas. Ou numa área que precise de mais flexibilidade, talvez. Da mesma forma que alguém que é da área comercial, que tem todos os trejeitos, sabe lidar com pessoas, você coloca ele numa contabilidade. Ficar ali fazendo todo o processo mensal de fechamento, de conciliação. Forjar. Então, estes momentos, estas situações de dificuldade da vida, muitas vezes elas servem para isso. Para forjar, para nos modelar, para fazer com que sejamos melhores, para fazer com que sejamos pessoas melhores. E aonde é o ambiente em que Deus trabalha na sua vida e na minha vida? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Talvez, onde que é o ambiente que Deus está trabalhando na sua vida? Pode ser no ambiente da sua vida profissional, como eu acabei de lidar aqui, dar o exemplo. Pessoas que às vezes estão em um emprego, em algum trabalho, e ali encontram desafios, perseguição, sabe? Às vezes é um ambiente de uma empresa que ela tem uma tolerância maior para coisas erradas. Eu trabalhei em um lugar durante 7 anos. 7 anos. Já contei isso para algumas vezes para alguns irmãos, não sei se contei em alguma pregação. Mas eu trabalhei durante 7 anos. 7 anos é bastante tempo, né? É um ciclo praticamente de uma vida humana, que geralmente as pessoas contam de 7 e 7. 7 anos naquele lugar. E foi um lugar difícil. Durante 7 anos eu tive praticamente 7 gestores diferentes. Então imagina, como é que você consegue, né, mostrar resultado ou trabalho ou continuidade com 7 gerentes diferentes. Muita dificuldade. E aí eu olhava para o lado, via pessoas crescendo na carreira, via as pessoas evoluindo. Olhava para o outro, amigos, colegas da faculdade, assim, galgando posições diferentes, em lugares, desafios interessantes, bacanas. E eu lá, sabe, aquelas situações em que um trabalho que não lhe é propício, em que você não se sente bem. Eu não me sentia bem mais. Passou-se 7 anos, quando veio a pandemia, eu falei com a Eliana: Eliana, eu não vou continuar naquele lugar. E olha só que foram 7 anos em que eu casei, eu estava naquele lugar, o meu casamento foi com... A fonte da minha renda para casar foi daquele lugar. Troquei de carro várias vezes, por carros melhores, comprei um apartamento junto com a Eliana, naquele lugar, naquele mesmo lugar. E aquela insegurança, um lugar que não trazia muita segurança, que qualquer coisa você podia ser... Não havia... assim, uma atenção às pessoas. Conquistei várias coisas ali, viagens, pude viajar. Ou seja, naquele lugar, eu continuei vivendo. Eu continuei crescendo. Naquele lugar, eu pude, inclusive, com a remuneração que eu recebi ali, pagar o curso de teologia que eu fiz. Enfim, tive conquistas. Enquanto eu via pessoas que, naquele mesmo lugar, que era um lugar de dificuldade, de tormenta, mas também era um lugar de oportunidades de aprender, de crescer, eu vi pessoas reclamando e saindo e sem direção. Sabe aquelas pessoas que pulam de galho em galho e não aguentam ficar mais de um período num lugar? Às vezes, lugares assim são lugares de crescimento e desenvolvimento. Foi naquele lugar que eu aprendi muito do que eu sei hoje e me ajudou ao quê? A sair e a galgar uma outra posição. Eu até contei para algumas pessoas um processo que foi um processo milagroso da parte de Deus. Eu saí deste lugar que eu trabalhava, eu saí de lá, eu já estava empregado, em plena pandemia. E quando eu cheguei, porque eu tirei férias forçadas, né, por causa da pandemia, então precisei sair de férias para reduzir a quantidade de pessoas no ambiente de trabalho. Quando eu cheguei lá, no mesmo dia que eu fiz o exame admissional, estava com o exame admissional na mochila, estava apto a começar no outro lugar, a pessoa, o gerente chegou e falou assim: Paulo, olha, a pandemia chegou, me deram uma lista com o nome, seu nome tá no meio, não posso fazer nada. Um milagre de Deus. Eu jamais esperava esse fim. Entende? Foram 7 anos. E olha, 7 anos de entrevistas que eu busquei. Eu não fiquei lá 7 anos parado. Olha lá, tal. Não, tem que buscar, né? Mas foram 7 anos de não. Não, olha, se eu fazer um cálculo aí, foram tantas entrevistas que eu lembro que... Eu falei, nossa, eu passei aqui. Eu passei numa empresa outro dia por perto. Falei, nossa, eu fiz uma entrevista aqui. Olha. E não me aceitaram. E eu ia bem, mas não... São processos de Deus na minha vida. Esperei 7 anos. 7 anos. Talvez o seu desafio seja no casamento. E a gente tem aquela visão idealizada do casamento. Ah, nós vamos casar para sermos felizes para sempre. Ou então, eu vou casar porque eu quero fazer a outra pessoa feliz. Bonito, né? Bonito. Não, eu vou casar, é altruísmo, né? Muito bonito. Mas, na realidade, quando você está lá, os dois, na mesma casa, sem pai, sem mãe, sem ninguém, é aonde aonde você se revela, é aonde você precisa lidar com alguém que você não cresceu desde criança, com alguém que você procurou conhecer durante o período, né? 1 ano, 2, 3, 4... Tem gente que, né, demora um pouco mais. E você tem que lidar ali com aquela personalidade. Você está ali, a esposa, ela gosta da toalha penduradinha, bonitinha, não no box, tem que ser no... Pendurar a toalha no lugar de toalha. Se tiver no box, já, né? Tem que ser assim. Ou então, né, A pessoa, ela gosta de organizar a casa todo dia, não pode parar assim para... Vamos assistir uma TV? Não, tem que organizar primeiro. E o homem já é mais tranquilão, né? O homem deixa lá um negócio às vezes rolar, uma torneira pingando um pouquinho mais. É que agora tá doendo no bolso, então, né, a gente tá mais, mais rápido no atendimento, né, dos chamados das coisas do lar. Mas são tantas coisas, tantas diferenças, que na hora que surge uma primeira dificuldade é que você vai entender o real motivo do casamento. Que você vai entender que não é você ter razão sempre. Que você vai deixar de olhar um pouco para você. Não estou falando para você se anular, preste bem atenção, não é se anular no casamento. Mas é você descobrir um amor que você quer ver a pessoa bem. Que você quer ver a pessoa e você quer dormir todos os dias com ela. E quer estar ao lado dela. É isso. É você, principalmente para nós homens, criar maturidade. É você realmente crescer, sabe? Deixar aquela vida de jovem, adolescente, né? É, de videogame, né? Maratona série, né? Sair jogar bola toda hora e tal. É você realmente crescer. Crescer, entender que existe alguém que é uma pessoa, que é a imagem de Deus, que Deus colocou ao seu lado para que você crescesse. Isso vale para os dois, tá? Tanto para o homem quanto para a mulher. A mulher também. Compreender, às vezes, que há ritmos diferentes dentro da casa. E tentar essa conciliação. Deixar o orgulho um pouco de lado, o ego, não, eu... E às vezes a crítica vem. E às vezes nessa situação do casamento é complicado. Às vezes é a família, sua tormenta, sua dificuldade é a família. É um irmão que entra para um caminho errado e que você tem que conviver com ele. De repente, é um diagnóstico difícil que a sua mãe recebeu ou que o seu pai recebeu. Ou a notícia ruim da separação aqui na vida. Ou até mesmo a separação entre os casais. Dificuldades com os filhos. A gente, quando o Guilherme, a gente sabemos que a Eliana estava grávida do Guilherme, logo no começo, foi automático a preocupação com a Eliana e com a vida que estava sendo gerada. Porque tudo podia acontecer, tudo. A gente já tinha passado por um processo de gravidez em que não evoluiu. Não evoluiu. E a gente estava com aquela preocupação. A gente até demorou para dar a notícia. O menino já estava grande lá com 4 meses na barriga. Só depois de tantas confirmações que a gente divulgou. Mas a cada exame era a preocupação de saber se ele estava evoluindo bem, o seu desenvolvimento. Então é preocupação. São filhos. É preocupação. Preocupação com a alimentação deles. É preocupação com o estado psicológico deles. A gente se preocupa, talvez esse seja o seu processo aí, que Deus está colocando na sua vida para você aprender a lidar e crescer. Talvez seja você mesmo. Você não se reconhece, você tem dificuldade de lidar com você mesmo, você não se sente bem. Porque existem situações, por exemplo, a solidão. Tem pessoas que vivem com problema de solidão. Tem pessoas que têm esse problema. Como é que é lidar com isso? Tem pai, tem mãe, tem irmão. Tem tia, tio, mas ainda a pessoa se sente só. São crises internas ou então uma enfermidade. Eu lembro do apóstolo Paulo que ele tinha um espinho na carne e Deus não tirou aquele espinho na carne dele para quê? Para que o poder de Deus se aperfeiçoasse na fraqueza dele e ele pudesse escrever isso para nós e dizer que a graça de Deus me basta. Paulo tinha um espinho na carne. Nele mesmo. Dentro dele, qual é o ambiente que Deus está usando para transformar a sua vida? Qual é o ambiente que Deus está colocando sobre você? Somos uma das gerações mais conquistadoras. Pelo menos falando da realidade brasileira aqui, nós. Somos uma das gerações mais conquistadoras, mas também somos as mais ansiosas. Conquistadoras por quê? Porque, olha, pode ver, muitos jovens têm patrimônio, têm bens, têm um estilo de vida que os nossos pais não tinham quando tinham 40 anos, quando tinham 30 anos. Pessoas com 25 anos já têm carro. Meu pai casou sem carro. O primeiro carro foi um Fusca. Né? Mas o jovem de hoje, quem que jovem vai andar de Brasília hoje? Hã? O Palio 95, atualizando aí, né? 90. Você não acha? O jovem quer andar já de carro, né? Né, Maurício? Um carrinho aí dos 2000 para cima, ar-condicionado e direção, pelo menos. Senão, né, eu chamo de kit dignidade, né? No calor ajuda muito, né? Principalmente a gente que trabalha longe, né, Bruno? Pega uma hora de trânsito. Mas você percebe, às vezes, no olhar das pessoas, que é uma das gerações que tem mais problemas de emoção, emocionais, sentimentos. Quantos conteúdos aí, quantos coachings para resolver essas situações aí de autoestima, não é? São situações de tormenta. Olha, o Jonas, ele diz, as águas agitadas me envolveram. Sabe quando os problemas te envolvem? Quando o abismo te cerca? Jonas está dizendo isso. Mas eu tenho uma palavra difícil que é para você e para mim. É um convite para que nós não fujamos dos ambientes que Deus nos coloca. Não vamos fugir. Não devemos fugir dos ambientes que Deus nos colocou. É um processo. Eu lembro de uma canção, Sou Feliz com Jesus. Não sei se você já ouviu, eu anotei aqui o primeiro trecho da canção, um pedaço dela que diz assim, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de ser ou hei de estar. Olha só. Que seja a dor que for, que tu me fazes saber que feliz com Jesus eu hei de ser. Eu não sei se você sabe a história desta canção, mas ela é... A letra é de Horácio Gatz Spafford. Difícil o nome. Mas a história dessa canção, este homem... Ele recebe uma carta da sua esposa que estava atravessando o Atlântico, indo para a Europa com as suas 4 filhas. E ele recebe uma carta da sua esposa, Ana, que sobreviveu a um naufrágio, o seguinte bilhete, salva sozinha. Olha só, um homem que perdeu seus 4 filhos, 4 filhas. E aí ele... tem que ir até a Europa e algumas semanas mais tarde, isso foi por volta do ano de 1800, ele próprio passa no lugar onde as filhas morreram, onde as filhas foram naufragadas. E o Espírito Santo o inspirou a escrever a esta letra, estas palavras. Essas palavras falam de esperança, falam de confiança, mesmo em meio à tormenta e mesmo em meio à dificuldade. Na harpa cristã tem um hino que fala que os mais belos hinos e louvores foram escritos em aflição. Eu não sei qual é a sua aflição, mas eu peço para você nessa noite, que você consiga cantar isso, que feliz eu hei de ser em Jesus. Que este momento, como nós cantamos no louvor neste dia, o momento difícil não define a sua história. Teve um trecho da letra que é parecido com isso. Eu sou ruim para gravar letra. Sou péssimo. Que você não saia. Não fuja. Mas por quê? Aí você pode se perguntar, tudo bem, Paulo, mas por quê, Paulo, que eu... Que Deus faz isso com a gente? Por quê? Por quê? Olha, primeira coisa que eu vejo é reconhecer quem nós somos. Nós somos pecadores. Eu tenho certeza que no seu casamento, no seu relacionamento, você teve alguma atitude que depois você parou para pensar e falar, eu não acredito que eu disse isso. Eu não acredito que eu fiz isso. Ou no seu ambiente familiar, você teve uma reação inesperada e você fala, olha, eu não... como é que eu pude chegar a esse ponto? Ou outras situações que você talvez não tenha confessado para ninguém, mas Deus sabe. O próprio Jó sofreu demais, e aí você fala, mas Jó era um homem reto, temente a Deus e se desvia do mal, mas ele tinha ainda algo a melhorar. Porque ele confiava nessas obras, por isso que no final do livro ele fala, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje, porque ele ouvia falar e ele fazia tudo, mas hoje eu ando contigo, ó Deus. A gente tem a propensão de criarmos deuses, criarmos de sermos idólatras a algumas coisas, a própria família, e isso faz parte do processo. Abraão, você conhece a história de Abraão, ele queria muito ter um filho, mas a sua esposa era estéril. Pois bem, Deus cumpriu a promessa e deu-lhe um filho, mas chega um ponto que Deus fala para Abraão, Abraão, olha, eu quero teu filho. Eu quero teu filho. Talvez Abraão, olhando a história dele com o menino, Abraão tivesse projetado naquele menino a fonte de vida dele, a razão da existência dele, a razão de que a herança iria continuar, os momentos alegres. Hoje eu tenho o Guilherme comigo, é muito bom cada instante estar com ele, cada momento, cada chute de bola que ele dá, eu vibro. Cada balbuciar de palavra é algo que enche o coração. Imagine Abraão, alguém que estava velho, não tinha perspectiva nenhuma, e hoje tem um filho querido, lindo, bonito, cheiroso, fofinho nas mãos. Mas Abraão vai e vai até o lugar para sacrificar o filho. E aí Deus fala, olha, Abraão, para por aí. Porque hoje eu sei que você me ama, que você me adora, que você me teme. Às vezes a gente precisa passar por um processo doloroso. Imagina a caminhada de Abraão subindo aquele monte, com um filho sem um cordeiro do lado, sabendo que era o filho que iria ter o sangue derramado. Reconhecer quem nós somos. A gente tem essa propensão. Outra coisa que eu imagino também, que eu penso que Deus coloca para nós, mas para quê? Para quê? Olha, para sermos a presença viva do reino de Deus na terra. Porque nós estamos num mundo tão cruel, num mundo tão triste, num mundo tão sem solução, que qualquer coisa que as ideias humanas propõem lá na frente tem consequências terríveis. E nós estamos vivendo essa fase. E prepare-se, cada vez mais será mais difícil para a igreja. Um testemunho em um mundo doente para soluções humanas ineficazes. É para isso que nós estamos aqui. Paulo, ele escreve em 2 Coríntios capítulo 3, verso 3, ele diz assim, porque já é manifesto que vós sois carta de Deus, ministradas por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Nós somos cartas vivas. Nós seremos, como diz muitas pessoas, nós seremos a única Bíblia que muita gente irá ler. Nós é quem temos uma palavra de paz em meio à dificuldade de alguém. Nós, esses dias eu estava saindo do estacionamento do prédio e eu estava saindo com o meu carro da minha vaga e tinha um pai com uma criancinha e ele estava esperando eu passar para que ele chegasse ao carro dele. E eu fiz assim com ele, vai, passa. O menino abriu um sorriso para mim, saiu pulando, gritando, vamos para a escola, vamos para a escola. Uma coisa simples que eu fiz. Não estou falando que marcou a vida dele, mas deu um momento de alegria para ele. Porque foi uma alegria tão grande que eu me senti alegre. Percebe a diferença? A gente deixa de olhar para nós mesmos. Jonas olhava para ele mesmo. Jonas queria saber dele mesmo. E aí eu quero dizer algumas coisas que Jonas fez, que nós devemos fazer sempre em nossas vidas. Jonas, ele buscou a oração. Diz a palavra que lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Jonas orou ao Senhor. Oração, eu lembro de uma mensagem que eu ouvi uma vez que o pastor dizia assim, a oração é o nosso maior fracasso. E é verdade, muitas vezes a oração é o nosso maior fracasso. Como é difícil arrumar tempo para orar. Como é difícil se envolver em oração na presença do Senhor. E olha, Charles Spurgeon, pastor batista inglês, ele diz assim, a oração é um material maravilhoso para construir a estrutura espiritual. Pois nós mesmos somos edificados pela oração. Crescemos em graça pela oração. E se formos a Deus com petições em todo momento, seremos cristãos que crescem rápido. Um pastor diz que a oração é como se fosse um oxigênio para a vida do cristão. E é verdade. Se você parar para pensar, a oração não é algo para se conseguir, não é um meio para conseguir algo. Na verdade, a oração ela é algo que é indispensável à vida do cristão. A oração. Jonas buscou a oração. Depois de 3 dias, o homem era teimoso. Mas a outra coisa que Jonas também tinha dentro dele, que nós, eu e você temos que ter, a palavra do Senhor no coração. Se você perceber esse trecho que nós lemos do capítulo 2, ele é muito parecido com os Salmos, e na verdade é uma coletânea. É uma oração inspirada nos Salmos. Jonas conhecia a palavra do Senhor, ele era um profeta experiente. Ele tinha conhecimento de Deus e das coisas de Deus. Ele diz assim, olha, em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Ou seja, a palavra do Senhor, nós vivemos com um Deus que responde, um Deus que tem palavra para nos dar. Se nós buscarmos os Salmos, nós teremos a resposta de Deus todos os dias para a nossa vida. Há no livro de Salmos mais salmos de lamento, ou seja, de lamento, de conversa com Deus, de socorro, de clamor, para que Deus exerça a sua vontade no mundo. A palavra, medite na palavra, busque a palavra. Mas tem uma coisa importante que Jonas também faz, neste mesmo capítulo, e nós vemos isso no verso 4. Olha o que ele diz no verso 4, olha só. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Fui expulso da sua presença. Quão distante você está na presença do Senhor? Sabe, o que nos tira da presença do Senhor é o pecado. Quer uma definição básica de pecado? Tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Ah, mas é só um jogo de futebol. Se te afasta da presença de Deus, toma cuidado. É melhor você não torcer para ninguém. Não, mas é só um final de semana. Toma cuidado. Se te afasta da presença de Deus, vira pecado. Não, mas é só uma gotinha, é só de vez em quando, é socialmente. Se te afasta da presença de Deus, é pecado. Se tudo o que você faz na sua vida, existem coisas que te afastam da presença de Deus, é pecado. Eu gosto muito da frase do pastor Marcos Madalena, eu sempre repito quando falo de adoração. Adoração não é o que você faz, mas é para quem você vive. Adoração é um estilo de vida, é uma forma de vida, é para quem você vive. É para onde as suas energias e os seus melhores melhores momentos estão direcionados. Olha só, fui expulso da tua presença, mas olharei de novo para o teu santo templo. Hoje existem muitas coisas para fazer o nosso olhar se desviar da presença de Deus. Mas que nessa noite, através desta palavra, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração e moldar o teu coração, moldar a tua vida, que você permita isso. Que você possa ser forjado pela presença de Deus. Jonas diz no verso 7, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Olha só, eu me lembrei de ti. Jonas estava tão preso ao orgulho, às coisas dele mesmo, que Deus era parte secundária da vida dele. Mas quando ele diz, eu me lembrei de ti, ele retoma o verdadeiro sentido da vida dele. E aí eu deixo a pergunta, até quando nós ficaremos distantes da presença de Deus? Até quando nós ficaremos distantes de entender que tudo que acontece ao nosso redor é trabalhar de Deus em nossas vidas? Até quando? Meu pai, quando ele era jovem, ele tocava na Assembleia de Deus, ele tocava numa banda, e naquela época tinha muitos irmãos, né, bem crentes, na verdade, entre aspas, que na época do carnaval, como eles eram de banda, né, trompete, instrumentos de sopro, bateria, bumbo, no carnaval, bem antigamente, eu acho que em 1970, alguma coisa, eles saíam temporariamente da igreja para tocar no carnaval e depois voltavam. Aconteceu isso com uma parte lá. E aí o pastor, na época, aqueles pastores mais sisudos, né, mandou todo mundo embora. Falou, olha, não quero ninguém aqui. Meu pai estava no meio. Meu pai falou, olha, mas eu não fiz nada. Eu não estava nisso aí. Pai também. Meu pai ficou distante da igreja durante muito tempo. E aí, ele sofreu. Sofreu. Mas a minha avó sempre fazia culto na casa dela. E toda vez que tinha culto, chegavam as irmãs lá na casa da minha avó, meu pai já saía. Mas teve um dia que ele não saiu. Teve um dia que ele ficou no quarto. E as irmãs começaram a cantar o hino 8 da harpa cristã. Ó, quão cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar eu, tão pobre pecador. Foi na cruz, onde o dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Ele não aguentou de choro. Não aguentou. E voltou para a casa do Senhor. Voltou para a casa do Senhor e cumpriu o seu chamado. Cumpriu a sua história. Foram anos de tormenta distante de Deus. Então hoje, nessa noite, eu quero deixar aqui esta mensagem para vocês. Que não é minha, que é da parte de Deus. Assim como Jesus foi um exemplo num momento de agonia e dor, buscou na oração cumprir a vontade de Deus, que nós possamos, no momento da nossa maior agonia, da nossa maior dor, diante da notícia triste, não perdermos a comunhão com o Pai. Não perdermos a presença do Senhor em nossas vidas. Que Ele seja o nosso respirar. Que Ele seja a nossa alegria pela manhã e a nossa satisfação antes de dormir. Que o Senhor seja na sua vida, assim como eu pretendo que ele seja na minha. Porque, sabe por que eu falo pretendo? Eu coloco às vezes condições. Eu não sou melhor do que você que está aí. Não é porque eu estou aqui trazendo uma mensagem. Não, eu tenho desafios constantes todos os dias, igual você. Todos os dias eu tenho desafios. Todos os dias eu tenho um ambiente de transformação na minha vida. Em vários lugares, na família, no trabalho, na igreja, na convivência com os outros. Que você possa cantar nessa noite, que Ele é o teu respirar. E que você possa nessa noite, orar pedindo a Deus, Deus, que eu possa me desviar de tudo aquilo que pode tirar o meu olhar de Ti, de tudo aquilo que possa me fazer esquecer de Ti.